Se eles são Exu, eu sou Iemanjá. Se eles matam o bicho, eu tomo banho de mar. Com o corpo fechado, ninguém vai me pegar. Lado A, lado B, lado B, lado A.
Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao programa Lado A, Lado B. O podcast de hoje tem a honra de receber a especialista em direito do consumidor, Kátia Stumer de Oliveira.
Tudo bem?
Tudo bem, Kátia. Também ao meu lado estão meus colegas, a Mauri Gross, estudante de jornalismo, e também Gustavo Matos, estudante de jornalismo. Olá,
olá
pessoal.
Olá.
Hoje o assunto é direito do consumidor. E algumas perguntinhas que chegaram para a gente no Instagram, meu, do Amauri, do Gustavo, e a nossa especialista Kátia Stumer de Oliveira vai responder. Kátia, a primeira perguntinha que chegou, é legal exigir um preço mínimo e máximo da compra?
Não. O Código de Defesa do Consumidor, ele é bastante claro nesse ponto e ele diz que é uma prática abusiva do fornecedor estabelecer limites quantitativos ou qualitativos, né, que é no caso do valor. Isso a gente vê que é muito comum acontecer, infelizmente, né, no nosso comércio, quando o consumidor vai fazer a aquisição de um produto no cartão de crédito, né, que os fornecedores impõem ali um limite mínimo para que seja pago aquela compra no cartão de crédito. Então, o fornecedor ele não é obrigado a aceitar nenhum tipo de compra em cartão de crédito, desde que ele avise isso com antecedência para o consumidor. Mas a partir do momento que ele aceita o pagamento com cartão de crédito ou cartão de débito, ele não pode inserir uma taxa, por exemplo, para cobrar essa aquisição através do cartão.
Mas em off você dizia para a gente que mudou a lei, agora pode aumentar o valor dependendo da forma?
Isso, pode haver diferenciação. Nós tivemos aí uma alteração na lei há cerca de uns 2-3 anos atrás. Pode haver preços diferenciados para compra em dinheiro, para pagamento em dinheiro e para pagamento em cartão. Só que isso também tem que ser informado com antecedência para o consumidor. Então, sempre é interessante que o fornecedor coloque, né? Nós temos até uma lei que regulamenta a questão da fixação de preços dos produtos para o consumidor, para que o consumidor saiba, se eu pagar em dinheiro, isso custa 100, se eu pagar em cartão, isso vai custar 110. Então, isso hoje é permitido uma diferenciação entre as formas de pagamento.
E se caso for no momento que a pessoa for pagar, o que, que ela tem que fazer?
Se ela não tinha sido informada previamente de que havia essa diferenciação de preços, ela pode exigir o pagamento do preço como se fosse em dinheiro, né? Porque ela não foi avisada com antecedência.
Bom, queria só continuar nesse assunto então de pagamentos. Quando o cliente ele quer fazer o pagamento com dois cartões, ele pode, o estabelecimento pode recusar também, que às vezes é uma compra grande, ele não tem o limite todo no cartão de crédito ou quer passar uma parte em débito e crédito. Essa forma de pagamento, ela pode ser flexível?
Pode, desde que, como eu falei, se o fornecedor não fizer nenhum alerta ao consumidor sobre a forma de pagamento que ele não aceita, né, ele pode aceitar de duas formas diferentes, sem problema nenhum, né? Pode haver, como eu falei, uma diferenciação de preço entre o pagamento em dinheiro e o pagamento no cartão. Aí ele pode exigir, digamos, eu quero pagar uma parte em dinheiro e uma parte no cartão, aí ele pode exigir esse valor diferenciado sobre a parte que vai para o cartão de crédito daí.
Em caso de reclamação, como que a pessoa deve proceder, registrar uma reclamação?
Então, na verdade, assim, nós temos uma lei, que ela foi uma lei estadual e hoje nós já temos até uma lei federal, que determina que todo estabelecimento comercial tem que disponibilizar para o consumidor um exemplar do Código de Defesa do Consumidor. Isso para que o consumidor, quando passar por um tipo de situação dessas, né, ele exigisse ali o CDC e pudesse exigir os seus direitos. Mas, infelizmente, a gente sabe que a grande maioria da população não conhece, né, os seus direitos e não vai saber dizer onde que está. Então, se for esse o caso, deveria fazer uma reclamação junto ao PROCON, né? Muitas vezes até chamar a fiscalização do PROCON, que o PROCON se desloca até o estabelecimento para fazer uma fiscalização e, se for o caso, autuar o fornecedor, né? Por prática abusiva daí.
E se a pessoa comprar, ela pode devolver? O comerciante, ele é obrigado a receber de volta? Ou, se quiser fazer uma troca, o comerciante é obrigado a trocar?
Então, o Código de Defesa do Consumidor, ele somente regulamenta a questão da obrigatoriedade do fornecedor fazer a troca quando houver algum vício no produto, né? Então, se eu adquiri uma blusa e essa blusa está rasgada, né? Ou comprei um celular, o celular não funciona, aí nesses casos que a gente utiliza a expressão defeito, né? Mas tecnicamente seria um vício, tá? Porque existe diferença pelo código. Então, quando há vício, sim, o fornecedor ele é obrigado aí a, na verdade, o fornecedor, dependendo da situação, ele é obrigado a encaminhar para assistência técnica, tá? Num primeiro momento, ele tem o direito de tentar reparar, então, aquele defeito. E aí, se não reparar no prazo de 30 dias, aí sim o consumidor pode exigir a substituição. É lógico que existem situações em que não há como fazer o reparo do produto, né? Comprei uma blusa, a blusa está rasgada, né? Não vou querer que o fornecedor vá lá e mande costurar a blusa para mim, né? Então, nesses casos, se torna inviável a reparação. Então, por isso que daí o consumidor pode exigir imediatamente a troca. Por isso que até é um alerta que fica agora para as compras de fim de ano, porque a gente compra muito presente, né? E às vezes não serve, às vezes a pessoa não gosta. Então, o fornecedor ele não é obrigado a fazer esse tipo de troca. Por isso que é importante o consumidor deixar isso bem claro com o fornecedor, né? Estabelecer esse pacto de possibilidade de troca para que ele não venha passar por problemas futuros daí.
E seguindo nesta linha, tem também o direito do arrependimento. Como funciona esse direito do arrependimento?
Então, o nosso código ele diz o seguinte, que o consumidor, toda vez que ele adquirir um produto fora do estabelecimento comercial, ele tem o direito de arrependimento, que é pelo prazo de 7 dias a contar da entrega do produto. Então, por exemplo, ele comprou pela internet ou agora, como está muito comum, né, as compras que a gente tem feito pelo WhatsApp para a gente não ir até o estabelecimento comercial. Então, quando o consumidor não pôde ver o produto, não pôde experimentar, ele só viu por foto, por imagem ou por catálogo, né? Então, nesse caso, quando ele recebe o produto, o código diz que ele tem 7 dias para exercer o direito de arrependimento. Ele não precisa dizer o porquê que ele está arrependido. Ele simplesmente não gostou do produto ou não serviu o produto. Ele pode exercer o direito de arrependimento e devolver isso sem custo nenhum para o consumidor.
Eu comprei algo fora do Brasil, numa loja virtual. Os direitos são os mesmos que para fora de aqui no Brasil ou não?
Na verdade, quem responde nessa situação vai ser o importador daí. Quem responde perante o consumidor, né? Aí você pode acionar o importador, porque dificilmente você vai conseguir chegar na empresa, né, de fora, né? Porque lá são outras leis, são outras regulamentações, mas o importador aí aqui do Brasil, ele vai responder, né, em conformidade com as nossas regras do CDC.
Então, a Mauri também tinha uma dúvida, que a namorada dele teve um problema na internet. Como que foi essa?
No caso, ela comprou uma blusa em uma loja física, só que ela comprou pelo WhatsApp. E ao chegar essa blusa, ela provou, não serviu e ela pediu troca. E nisso, a lojista falou que não ia trocar, que os produtos dela não têm troca. Somente se tiver algum estrago, rasgado, alguma coisa nesse sentido. No final, acabou não sendo trocado, né?
Nesse caso, ele vai se encaixar dentro do artigo 49 do Código, que fala sobre o direito de arrependimento, né? Então, se ela adquiriu esse produto sem ver o produto fora do estabelecimento comercial, esse produto veio e não serviu, ela tem o direito de simples devolução do produto. Então, se ela tem o direito de devolução sem que isso gere qualquer ônus para ela, quanto mais o direito à troca, à substituição por um produto que sirva, né? Então, o lojista, nesse caso, ele agiu totalmente de forma abusiva, né? Porque ele deveria receber o produto, né, para fazer troca. Para ele era até lucro ele fazer a troca, porque ela poderia exigir, inclusive, a simples devolução, sem qualquer custo, né?
Então, no caso, ela pagou uma taxa também de entrega. Essa taxa, se fosse para devolver o dinheiro, seria entregue a taxa também ou somente o valor do produto?
Seria devolvido tudo, né? Todo e qualquer custo que o consumidor teve, ele fica isento de qualquer custo, porque é o ônus do fornecedor de estar vendendo esse produto dessa forma, né? Então, é uma maneira que ele disponibiliza para fazer essa venda. Então, ele que tem que arcar com todos os custos daí.
E já que aconteceu isso, e o fornecedor não quis trocar, ela precisa ir no PROCON, como que ela faz para resolver esse problema?
Então, ela pode ir até o PROCON, registrar uma reclamação, né? Ou, né, a gente sempre aconselha a procurar primeiro o PROCON para fazer a reclamação. Existe um site do governo também, consumidor.gov, que também faz essa intermediação, tá? E, em último caso, né, procurar o Poder Judiciário para entrar com uma ação contra a empresa.
O Gustavo tinha uma pergunta.
Então,
também,
mesmo a pessoa não gostando, comprei o produto, não gostei, eu posso fazer essa devolução, então?
Sim, desde que você tenha adquirido fora do estabelecimento comercial, né? Porque, por exemplo, eu vou na loja, eu experimento, eu pego, eu vejo, eu gosto, aí eu não tenho direito de arrependimento, tá? Daí, nesse caso, o fornecedor só vai ser obrigado a trocar mesmo se tiver um defeito, né? Senão, não é obrigado a fazer a troca.
Para finalizar, vocês têm mais alguma pergunta?
Eu só queria tirar uma dúvida naquela questão da taxinha de serviço. A gente vai bastante em restaurantes, lanches, e alguns estabelecimentos, eles anunciam, pedem se você quer pagar a taxa ou não.
A famosa gorjeta, né?
Isso. E outros simplesmente vêm na conta, eles não falam nada, se você não olhar, você acaba pagando. Essa taxa, ela está errada? Como deve proceder caso você pague sem saber, depois você pode voltar, pegar esse dinheiro de volta? Como funciona essa questão da taxa de serviço cobrada em alguns estabelecimentos?
Então, é nesse sentido que você colocou a primeira parte ali, né? O consumidor tem que ser informado, né, de que aquele estabelecimento cobra a taxa de serviços, mas isso tem que sempre ficar como uma opção do consumidor. Ele não pode ser embutido no valor de serviço, né? Então, a conta deu R$100 com os 10%, 110. Olha, tem 10% de taxa de garçom. Você quer pagar, você não quer. Então, o consumidor tem que ficar à vontade. Não pode ser imposto a ele que pague. Se, eventualmente, ele pagou e ele não verificou, né, não tinha visto que estava embutido, ele pode voltar até o estabelecimento e exigir a restituição desse valor, né? Ou, num caso mais grave, né, também entrar com uma reclamação no PROCON daí para pedir a restituição desse valor.
Gustavo, tem uma pergunta?
Você comentou antes em off, eu tenho uma mercadoria com dois valores. O que prevalece?
Sempre vai prevalecer o menor preço. Pode acontecer também, por exemplo, de você ser atendido por um vendedor, o vendedor te passar um preço. E aí você chegar no caixa, o caixa fala assim, não, mas ela te passou o preço errado, o preço não é esse, né? Então, a loja, ela sempre responde pelos atos dos seus prepostos, no caso das vendedoras. Então, se ela te ofereceu por 10 e o produto valia 90, eles vão ter que arcar com esse prejuízo, vão ter que te vender por 10.
Então, o consumidor sempre tem que ficar de olho para não ser prejudicado.
Sempre. E é engraçado assim, ó, o que a gente vê é que os consumidores, na grande maioria das vezes, eles não reclamam para não se incomodar, ou porque o valor é muito pequeno, não vou me incomodar com isso, né? Porque é muito pequeno o valor e tal, não vou arrumar confusão. E aí isso faz com que os fornecedores, os maus fornecedores, acabem se aproveitando da situação e levando vantagem em cima dos consumidores.
Professora, a gente quer agradecer a honra de ter topado essa entrevista com a gente e queremos deixar a porta aberta para quando tiver mais algumas dúvidas de alguns algumas pessoas mandar no Instagram, a gente mandar para você?
Sim, eu fico à disposição, agradeço o convite, agradeço a lembrança, né? E fico à disposição, se tiverem mais questionamentos, podem me reencaminhar por e-mail, depois eu respondo sem problema nenhum.
Lembrando que na próxima semana a gente vai ter um podcast com Direitos do Cidadão. A Mauri preparou o convidado, quem vai ser?
É o Vinícius, professor também de Direito, ele é especialista nessa área, ele vai passar mais informações aí pra gente.
Quer deixar mais algum recado?
É isso aí. Aguardo todos semana que vem.
Muito obrigado. Até a próxima. Lado A, lado B.
Se eles são Exu, eu sou Iemanjá. Se eles matam o bicho, eu tomo banho de mar. Com o corpo fechado, ninguém vai me pegar. Lado A, lado B.